Nós recebemos a visita aqui nos novos estúdios da CBN de Márcia Ussulac, que esteve à frente da Secretaria de Saúde de Curitiba durante 6 anos, um dos períodos mais críticos da história recente do setor. Márcia, é um prazer tê-la aqui na CBN pela primeira vez conhecendo. O que, que achou aqui do nosso estúdio novo, panorâmico? Eu brinco que às vezes... Primeiro, muito bom dia, depois a gente fala do estúdio. Bom dia para a senhora.
Bom dia, a senhora está no céu, você acredita? Bom dia, Luciano, prazer estar aqui pessoalmente com você. A gente falou nesse período aí, nos últimos dois anos, quase semanalmente aí com a CBN. Também quero agradecer ao Marildo e toda a equipe aqui de jornalismo, né? O pessoal que trabalha na CBN, que fez um trabalho também de apoio durante a pandemia, bem importante, ajudando. Eu digo, vocês fizeram um trabalho de traduzir para a população algumas orientações que a gente passava, às vezes num tom mais técnico, e vocês têm um papel bem importante com a sociedade, de trazer as demandas da sociedade e também levar as respostas de uma forma clara e concisa. Então, um prazer estar aqui nesse estúdio lindo, né? Estou aqui panorâmico, né? O pessoal passa e vê a gente.
Então, é isso que eu ia falar. As pessoas, a gente brinca que nós nos sentimos, às vezes, o leão na jaula, né? Do zoológico. E as pessoas passam, ficam olhando. Uhum. Mas é muito legal essa interação. E a gente não tem isso muito no rádio, né? Porque o rádio, a gente sabe, você tem aquele estigma, as pessoas ficam imaginando como é aquele jornalista, aquele locutor, ficam tentando criar na cabeça delas a forma da pessoa, e aqui elas podem nos assistir, nos acompanhar.
Geralmente é uma cabine fechada, né? Aqui estamos numa vitrine.
Márcia Ussulac, 6 anos, então, de Secretaria de Saúde.
5 anos e 3 meses.
5 anos e 3 meses, quase 6 anos.
Desde o início da gestão do prefeito Rafael Greca, né? Eu saí agora final de março para um outro desafio. Mas, assim, um grande desafio pessoal e profissional. Eu sou de carreira, né, do município de Curitiba, com muito orgulho. Eu sou do primeiro concurso de 1986 e galguei aí dentro da saúde várias, coordenei projetos, programas, fui de unidade, trabalhei em unidade básica, supervisão, assumi cargos de direção, superintendência, enfim, passei por todas as áreas. Implantei, eu gosto de falar isso, em 1993, a primeira central de leitos do Brasil, informatizada na época, era um computador, estava começando no país, 1993, e nós assumimos do governo do estado a responsabilidade de coordenar, né, e entregar as internações hospitalares no município, que antes o governo, a Secretaria de Estado da Saúde, que realizava esse trabalho. E quando a gente assumiu isso, eu falei à época, o secretário era o Luciano Dutti, falei, nós vamos fazer uma coisa diferente aqui. Né? Sempre gostei de pensar em coisas que melhorem, né, para as pessoas e agilizem. Ele falou, o que nós vamos fazer? Eu falei, nós vamos fazer uma central de leitos, informatizado. Foi muito bacana. E, aliás, essa central, que pouca gente conhece em Curitiba, interna mais de 200 pacientes por dia, recebe mais de 1.200 chamadas do SAMU por dia e coordena um conjunto de 33 ambulâncias do SAMU, além das ambulâncias de transporte interhospitalar, né, que pega o paciente da UPA e leva para o hospital, ou vice-versa, leva do hospital às vezes para casa. Então tem um trabalho que daqui de 93, que vai fazer 30 anos ano que vem, muito consistente em Curitiba. Eu digo que a gente se preparou 30 anos para essa pandemia sem saber.
Pois é, secretária, durante a pandemia, como a senhora já anunciou aqui no início, o ouvinte da CBN sabe bem disso, nós conversamos inúmeras vezes e em muitas dessas conversas nós falávamos de medidas que você teve que tomar, né? A senhora não quer que chame de senhora, vou chamar de você então. Você teve que tomar, né, medidas drásticas, muitas vezes não populares, durante principalmente o período mais crítico, né, da pandemia, desde o início, lá em março até janeiro, fevereiro, talvez desse ano, com a onda Ômicron. E como é que a senhora encarou tudo isso? Porque foram muita gente apoiou a senhora durante esse período, mas teve também muita crítica, principalmente de alguns setores, né, que não gostavam de todas aquelas restrições impostas, restrições que a gente sabe que eram necessárias naquele momento para a gente tentar controlar o que parecia incontrolável, né? Como é que a senhora lidou com tudo isso?
Eu acho que primeiro assim, o vírus não veio com manual, né? Que bom se ele tivesse vindo com manual. A gente não escolheu o vírus, eu recebi muita crítica e eu falei do meu jeito assim direto, eu falei, gente, eu não encomendei esse vírus, ninguém desejou esse vírus, É, mas veio, abalou a humanidade inteira, né? Está abalando até hoje. Acho que todos os impactos que a gente tem na economia, hoje a gente vê empresas com dificuldades aí de insumos e materiais, produção, porque abalou a indústria, o comércio, as relações, as escolas. Não teve setor da sociedade, da vida pessoal, profissional, que não sofreu abalo, sem contar os mais de 8.350 óbitos em Curitiba. Especialistas dizem, inclusive, que se a gente não tivesse tomado as medidas que nós tomamos, nós teríamos o triplo ou talvez mais óbitos do que nós tivemos. E é só olhar os dados de algumas cidades do país, infelizmente, que tiveram muito mais óbitos, proporcional, né, à população. Você pega algumas cidades, tiveram o dobro, o triplo de óbitos que Curitiba teve. Então, a minha preocupação, eu acho que eu tinha duas preocupações enquanto secretária. Que a gente protegesse a população, né? E o que a gente sabe desses vírus respiratórios, e a transmissão, ela é muito rápida, né? A gente chegou a ter casos que uma pessoa infectou mais de 100 pessoas, né? Porque a gente fazia o rastreio, né, dos casos, de quem pegou de quem. Depois a gente não conseguiu mais fazer isso, porque explodiram muitos casos, mas no início a gente teve situações de pessoas que trabalhavam em call center, por exemplo, que a gente teve muitas pessoas e dessas que iam para suas casas levando o vírus. Então, eu entendi naquele momento que o meu papel como profissional de saúde, primeiro, sempre foi a vida, né, em defesa da vida. E eu tenho certeza, Lucian, que pessoas que morreram, se não tivessem encontrado com o vírus, estariam vivas hoje. Então, é muito difícil, mas é assim, eu também entendo, até conversei muito com o setor do comércio, principalmente, que foi muito abalado, pessoal dos restaurantes, bares, enfim. Eu sempre dizia para o comerciante, vidas não voltam. O teu comércio um dia você recupera, tem outras formas, né, a venda. Outro dia até encontrei uma pessoa, um comerciante, que me disse que tem uma relação de ódio e amor comigo. Eu falei, que bom que o amor que ficou por último, o contrário que é ruim. Porque ele me disse, quando você fechou o comércio, fiquei com muita raiva de você, porque eu não sabia como é que eu ia pagar meus empregados, meus impostos, o meu condomínio, enfim, a mercadoria, né, as faturas que vence. Mas, ao mesmo tempo, você me fez sair da zona de conforto, ele falou, porque eu sempre resisti a vender online, por e-commerce, enfim. E hoje ele me disse que ele vende 3 vezes mais do que ele vendia antes da pandemia, porque ele daí teve que estudar um novo... Todo mundo saiu da zona de conforto. Uhum. Né? E ele falou, e agora eu vendo, né? Tive que me adaptar a essa venda por internet, enfim, e hoje eu vendo muito mais do que eu vendia antes da pandemia. Então, é um exemplo, estou citando um exemplo de pessoas que se reinventaram. E eu digo que o vírus veio fazer, eu tenho muito claro para isso, Lucian, o vírus veio reconfigurar o mundo. Nós temos uma atualização em vários aspectos da vida humana, nas relações, coisas que o vírus transformou e não volta. Eu estava falando, por exemplo, outro dia com um grande empresário. Ele falou, como é que a gente nunca pensou fazer reunião online? Por que eu tenho que sair daqui para Manaus, que eu tenho uma filial, se eu posso conversar com a minha equipe por um vídeo de manhã e de tarde estar aqui fazendo minhas coisas?
Acelerou essas mudanças e trouxe coisas boas também. Isso é um exemplo.
Na educação, no comércio, enfim. Na própria saúde, a gente acelerou muito a telemedicina. Isso veio para ficar e não volta. O teleatendimento. A nossa central coronavírus, que agora é a Saúde 4.1 em Curitiba, vai deslanchar um monte de atividades aí em benefício do cidadão.
Olha, a maioria das medidas impostas durante a pandemia dependiam, claro, da conscientização de cada um, né, Márcia? E quando isso não acontecia, foram inúmeros desabafos e puxões de orelha de Márcia Ursulac aqui na CBN Curitiba. E, inclusive, algumas pessoas usavam a hashtag Márcia Pistola. Você sabia disso, Márcia Ursulac?
Não.
Os piores momentos parecem ter passado, né? Mas como é que você avalia o atual momento da pandemia aqui na capital? É a hora de fato relaxar, deixar totalmente os cuidados de lado? A gente teve recentemente orientações até de alguns segmentos da sociedade, como Associação Comercial do Paraná, também o próprio governo do estado, para o uso das máscaras em ambientes fechados, também o uso de máscaras em ambientes abertos com aglomeração de pessoas, né? Como é que a senhora avalia isso? É preciso a gente ficar atento, não descuidar de tudo?
Eu, outro dia, eu estava pensando, não sei como é que a gente ficou sem usar máscara. Por exemplo, antes da pandemia, muita gente gripada, tossindo, espirrando, ia trabalhar e sem nenhuma proteção, passando gripe. Quantos de nós não pegamos gripe de colegas, né, no trabalho, no transporte, enfim, nas relações, até nos encontros sociais? Hoje, a gente vê que a população já tem uma consciência e vê as pessoas usando na rua, porque, independente de você estar vacinado, eu sempre digo, se você é um imunossuprimido, está tratando uma doença grave, um câncer, enfim, use máscara, independente de estar vacinado, porque o teu organismo, a resposta mesmo com a vacina, não é a mesma de uma pessoa que não tem nenhuma outra comorbidade. Então, eu acho que tem algumas coisas que vieram, por exemplo, o uso do álcool, como é bacana, outro dia eu estava falando com o dono de um buffet, e ele falou, ai, Márcia, eu adoro que as pessoas, ele pede que use a máscara quando as pessoas vão se servir no buffet, porque às vezes você fica conversando, sim, cai uma gotícula.
Os funcionários estão usando, por que não as pessoas, né, que
então,
vão consumir?
Então, acho que tem medidas que a pandemia nos obrigou, e as pessoas acharam muito chato usar máscara, né? E também, Luciana, teve uma polarização política com a pandemia. Vamos combinar que a ciência, eu sempre disse isso até em várias entrevistas com você, foi deixada de lado, infelizmente, por uma discussão muito mais política de um assunto que é técnico, ele é científico, ele é da ciência, né? É. E eu procurei sempre seguir a ciência nesses aspectos e tenho, embora as pessoas tinham essas brincadeirinhas aí, mas também muita gente me viu assim como uma mãe severa, que naquela hora precisou dar um remédio amargo para o filho, mas pensando na melhora dele, né? Medidas duras que foram necessárias, muita gente, exatamente, me diz isso, mas que se não tivessem sido tomadas, talvez muito mais gente morreria. Então, eu também tenho minha sensação de dever cumprido em relação às atitudes, que elas foram duras, sim, mas duras para mim tomar medidas. Eu nunca gostei de fechar nada, não tenho nenhum prazer nisso, muito pelo contrário, eram noites em claro, pensando em tudo que a gente podia fazer de equilíbrio. Mas a gente também tem um estudo disso que mostra, toda vez que nós entramos com medidas mais restritivas, em seis dias a curva caía, absurdamente. Quando cai o número de casos, menos pessoas se infectam, menos pessoas internam e menos pessoas morrem.
Sim.
Então, pessoas que talvez não estariam aqui se a gente não tivesse feito essas medidas naquele período.
Márcia Ursulac, eu queria agradecer você pela visita, veio conhecer hoje aqui a CBN Curitiba, passava pelo centro, veio conhecer os nossos estúdios. Márcia aqui esteve, como eu disse, há quase seis anos à frente da Secretaria de Saúde de Curitiba e esteve à frente no período mais crítico da pandemia, é um dos períodos mais críticos da história recente da humanidade, que foi o período de março de 2020 até agora, né? Claro, a gente está no momento mais tranquilo, né? Mas até janeiro, fevereiro, a gente vivia aquela onda da Ômicron, ainda muitos casos aqui, e até lá foram necessárias medidas drásticas, mas necessárias para o controle dessa doença. Márcia, um prazer. Até uma próxima.
Prazer. Obrigada. Bom dia a todos.